Educação, capítulo 13. Cultura mental e espiritual. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É lei de Deus que a força, tanto para o espírito e a alma como para o corpo, se adquira por meio do esforço. É o exercício que desenvolve. De acordo com esta lei, Deus proveu em sua palavra os meios para o desenvolvimento mental e espiritual. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Quem quer que possua espírito capaz de apreciar seus ensinos, não poderia ler uma simples passagem da Bíblia sem adquirir dela algum conceito auxiliador. Todavia, os mais valiosos ensinos da Bíblia não serão obtidos com um estudo ocasional ou fragmentado. Seu grande conjunto de verdades não é apresentado de modo a ser descoberto pelo leitor apressado ou descuidoso. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só se podem obter por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. As verdades que irão perfazer o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas um pouco aqui e um pouco ali. Quando assim descobertas e reunidas, notar-se-á que se adaptam perfeitamente umas às outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros, cada profecia uma explicação da outra, cada verdade um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar, cada fato sua significação. E a estrutura completa em seu plano e execução dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou moldar tal estrutura, a não ser a que possui o ente infinito. Pesquisando as várias partes e estudando as relações entre elas existentes, são chamadas a uma intensa atividade as mais altas faculdades da mente humana. Ninguém poderá empenhar-se em tal estudo sem desenvolver poder mental. E não somente na pesquisa e reunião da verdade consiste o valor mental do estudo da Bíblia. Também consiste no esforço exigido para se apreenderem os temas apresentados. O espírito ocupado unicamente com coisas comuns torna-se acanhado e enfraquecido. Nunca trabalhando para compreender grandiosas e profundas verdades, depois de algum tempo perde a faculdade de crescer. Como salvaguarda contra esta degenerescência e como estímulo ao desenvolvimento, nada se poderá igualar ao estudo da palavra de Deus. Como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente do que qualquer outro livro ou todos os outros livros reunidos. A grandeza de seus temas, a nobre simplicidade de suas declarações, a beleza de suas imagens, despertam e elevam os pensamentos como nada mais o faz. Nenhum outro estudo poderá transmitir tal poder mental como faz o esforço para se compreenderem as verdades estupendas da revelação. A mente, elevada assim em contato com os pensamentos do infinito, não poderá deixar de expandir-se e fortalecer-se. Maior ainda é o poder da Bíblia no desenvolvimento da natureza espiritual. O homem criado para a associação com Deus, apenas em tal associação poderia encontrar sua vida e desenvolvimento reais. Criado para encontrar em Deus suas mais altas alegrias, em nada mais poderá achar o que aquieta os anelos do coração e satisfaz a fome e a sede da alma. Aquele que com espírito sincero e dócil estuda a palavra de Deus, procurando compreender as suas verdades, será levado em contato com seu autor e, a menos que não o queira, não haverá limites às possibilidades para o seu desenvolvimento. Em sua vasta série de estilos e assuntos, a Bíblia tem algo para interessar a todo espírito e apelar a cada coração. Encontram-se em suas páginas as mais antigas histórias, as mais fiéis biografias, princípios governamentais para a orientação de estados, para a direção do lar, princípios estes que a sabedoria humana jamais igualou. Contém a mais profunda filosofia, a poesia mais doce e sublime, mais apaixonada e patética. Os escritos da Bíblia são de um valor incomensuravelmente acima das produções de qualquer autor humano, mesmo considerados sob este ponto de vista, mas de um escopo infinitamente mais amplo, de valor infinitamente maior, são eles sob o ponto de vista de sua relação para com o grandioso pensamento central. Encarado à luz deste conceito, cada tópico tem nova significação. Nas verdades mais singelamente referidas, acham-se envolvidos princípios que são altos como o céu e abrangem a eternidade. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento deste maravilhoso tema. O erguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que apreende este pensamento tem diante de si um campo infinito para estudo. Possui a chave que lhe abrirá todo o tesouro da palavra de Deus. A ciência da redenção é a ciência de todas as ciências, a ciência que constitui o estudo dos anjos e de todos os seres dos mundos não caídos, a ciência que ocupa a atenção de nosso Senhor e Salvador, ciência que se acha incluída no propósito originado na mente do infinito, propósito este que desde os tempos eternos esteve oculto, ciência, enfim, que será o estudo dos remidos de Deus através dos séculos infindáveis. É este o mais elevado estudo em que é possível ao homem ocupar-se. Como nenhum outro estudo, avivará a mente e enobrecerá a alma. A excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. As palavras que eu vos disse, declarou Jesus, são espírito e vida. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma, a imagem de Deus. A vida assim comunicada é de maneira idêntica mantida. De toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. A mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimentam. Fica a nosso cargo decidir com que se alimentem. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Em relação a todo ser humano privilegiado pelo acesso às Escrituras, diz Deus, escrevi para eles as grandezas da minha lei. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Com a palavra de Deus nas mãos, todo ser humano, qualquer que seja a sua sorte na vida, poderá ter a companhia que preferir. Nas suas páginas pode entreter conversa com o que há de mais nobre e melhor da raça humana e ouvir a voz do Eterno ao falar ele com os homens. Ao estudar e meditar os temas para os quais os anjos desejam bem atentar, pode ter a companhia destes. Pode seguir os passos do Mestre Celestial e ouvir as suas palavras como quando ele ensinava nas montanhas, nas planícies e no mar. Pode, neste mundo, habitar em atmosfera celestial, comunicando aos tristes e tentados da terra pensamentos de esperança e santidade, vindo ele próprio a ficar em uma associação mais e mais íntima com o ser invisível, semelhantemente àquele da antiguidade que andou com Deus, aproximando-se mais e mais do limiar do mundo eterno, isto até que se abram os portais e ele ali entre. Não se achará ali como estranho. As vozes que o saudarem são as daqueles seres santos que invisíveis foram na terra seus companheiros, vozes que ele aqui aprendeu a distinguir e amar. Aquele que pela palavra de Deus viveu em associação com o céu, encontrar-se-á à vontade na companhia dos entes celestiais.